Boa noite aos colegas que fazem o curso Escritores e a Filosofia Clínica. O nosso trabalho de hoje é bastante peculiar. Há um tempo atrás nós paramos para aquele ritmo de um autor por aula e já tínhamos o autor de hoje preparado para aula, mas resolvi fazer uma parada de fôlego no nosso curso, de fôlego e aprofundamento. E hoje nós vamos fazer uma experiência de recíproca de inversão. Hoje os escritores seremos nós. Nós é quem escreveremos hoje, nós seremos os escritores. E para isso, para essa experiência ter a profundidade e a adequação, segundo o que estamos vendo no curso, nós vamos começar pela nossa própria interioridade, ok? Então vamos ver algumas coisas aqui sobre escrever e vamos durante a aula toda fazer várias inserções, vários mergulhos nessa arte. Se obtivermos, pelo menos em parte, a intenção, o intuito a que a gente se propõe para a aula de hoje, é muito provável que os próximos escritores já serão sentidos, tidos e vivenciados de uma outra maneira. Bom? Bem, aqui em Porto Alegre, um jornalista que escreve para Zero Hora, escrevia, o Newton Souza, em 1990 ele foi convidado pelos estudantes para falar sobre como é que se escreve, como se escreve, veja. E ele deu uma resposta que foi publicada no jornal. Olhem o que o Newton Souza escreveu na Zero Hora aqui de Porto Alegre em dezembro 31, último dia do ano de 1990. Ele escreveu assim: qualquer pessoa pode redigir desde que tente para valer. O difícil é reler até nada mais ter para contar ou acrescentar. A mensagem deve permanecer clara. Primeiro, é preciso saber que o universo reservou um lugar certo para cada palavra e só ali ela faz sentido. Como disse Voltaire, uma palavra posta fora do lugar estraga o pensamento mais bonito. Mas ninguém nasce com essa clarividência. Um texto se constrói, às vezes lentamente, muitas vezes penosamente, raras vezes facilmente. Depende do esforço de construtor e de sua persistência para refazer a obra quando ela desabar, seja por insuficiência de alicerce cultural, seja por causa de desvios temáticos ou de implosões gramaticais. Qualquer pessoa consegue escrever, desde que tente para valer. Talento natural existe e ajuda, mas não é tudo. Uma boa maneira de começar é selecionar o que tem a dizer e para quem. A partir daí, da forma mais simples e direta possível, narra-se o fato. Vou repetir o que ele disse. Uma boa maneira de começar é selecionar o que tem a dizer e para quem. A partir daí, de forma mais simples e direta possível, narra-se o fato. Com as palavras que vierem à cabeça, até que se esgotem. Depois sim, começa a tarefa mais trabalhosa. Reler uma a uma tantas vezes quantas forem necessárias e ir retirando sem autocomiseração tudo o que parecer duvidoso, exagerado, sem graça, sem sentido. Se não sobrar nada, começa-se de novo. Se sobrar muito, talvez seja melhor fazer outra leitura. Quando não houver mais nada para acrescentar ou tirar e a mensagem principal permanecer clara, o texto está pronto. Parece simples, mas dói um bocado. Só que não tem outro jeito. Bem, temos trabalhado aqui no curso Escritores de Filosofia Clínica vários aspectos. Assim como esse autor nos diz, olha, para começar você tem que saber o que você quer dizer e para quem você quer dizer, outros disseram tantas outras coisas. Somos terapeutas, somos filósofos clínicos. Para nós, o elemento semiótico da escrita, para cada um de nós, está amarrado a áreas nossas. Então, primeiro, eu pergunto a vocês, e é importante que vocês identifiquem vocês, onde está atrelado esse dado de semiose? Para você, está atrelado ao tópico 2, o que você pensa de você mesmo, sua autoimagem, suas referências? Está atrelado às suas emoções? Você escreve quando você quer expressar suas emoções? Está atrelado ao seu raciocínio? Você raciocina melhor com a caneta, o papel? Ok? Bem, depois disso, eu tenho uma outra pergunta a fazer a vocês, mas faço isso na condição daqueles que estudam filosofia clínica e sobre o prisma deste curso. De outra maneira, essas questões já seriam de outra ordem e começaria por outros lugares. Quando você escreve, cada um de vocês, quando cada um de vocês escreve, você consegue ser fidedigno àquilo que vai em você em direção ao que você quer expressar? Por exemplo, você pensa assim, hoje está um dia muito bonito, eu estou muito contente e quero expressar essa contenteza. E quando você pega então o papel e a caneta, o que sai é isso? Ou o que sai é dissociado, já é uma outra coisa? Nessa tradução que você faz, já muito se perdeu. Como é que é isso para você? Algumas pessoas se perdem porque elas já partem de um princípio de que devem traduzir. Exemplo, estou contente, então preciso colocar no papel. Flor, passarinho, borboleta. Ora, mas isso traduz a sua contenteza? O que aconteceria se, por exemplo, você expressasse no papel o que vai em você como? Estou contente. Quero expressar isso que está acontecendo comigo. Quero colocar no papel. E aí, às vezes o papel ganhará vida e conduzirá tudo para você. Às vezes você é que conduzirá os elementos. Às vezes haverá uma simbiose. Às vezes virá um discurso pronto ou em partes, só que você não saberá de onde. De algum lugar, uma intuição, uma lembrança, outra coisa. Para que a gente possa, então, fazer agora uma primeira aproximação, no sentido de nós exercitarmos esse elemento semiótico, eu convido a cada um de vocês a colocar no papel que está diante de vocês o que vocês acham que se pronuncia a partir de vocês com relação à escrita, com relação à semiose, com relação ao ato de escrever. Eu só peço um favor, que vocês possam ler depois para a gente poder aprofundar. Eu não vou gravar essas partes que vocês vão falar depois, mas apenas entre nós, para a gente poder ter conteúdo de aprofundamento, tá bom? A partir de agora,
então,
com a autorização de vocês todos, nós vamos gravar na íntegra, inclusive a participação dos colegas. Liana, por favor, então, leia.
Tá, eu busquei o meu dado de semiose principal que eu percebi quando eu escrevo, é como o mundo me parece. Eu acho que eu sou muito ligada a esse dado de semiose. Muitas vezes eu vejo esse e outros mundos quando eu escrevo. Eu me interno nos personagens e vivo várias vidas. Consigo me transportar para outros seres e é como se eu conseguisse, através da escrita, viver vários trechos de vida como outra criatura em mundos iguais ou diferentes desse.
Muito obrigado, Liana. E eu vou pedir para que as meninas repitam. Eu vou colocar o gravador. Aliás, por favor, chegue pertinho aqui, ó. Daí as meninas que estão acompanhando à distância também vão poder. Vamos ver o texto da Michelle, que abriu a nossa aula, né?
A escrita escrita, para mim, é um dado de semiose importante. Através da escrita, sinto-me livre para trazer conteúdos do mundo interior, dos meus raciocínios e devaneios. A escrita me permite traduzir sentimentos, construir histórias e definir metas. A construção de um texto, por vezes, começa tímido, acanhado, mas aos poucos vai ganhando força e flui naturalmente. O ato de escrever funciona como algo libertador e natural. As palavras simplesmente surgem e vão sendo impressas, transformadas em pensamento concreto e visível. Transmitir no papel sensações, emoções, traduções são mais fáceis para mim do que a própria fala. O papel é um bom receptor, é neutro e amigo, aceita as palavras como seus instrumentos e aliados e forma conjuntos fiéis aos meus pensamentos mais íntimos.
Aqui ouvimos a colega Michelle, agora vamos à colega Nichelle.
Eu, diferentemente, esse elemento semiótico aqui meu vai atrelado ao tópico 4. Eu gosto de escrever sobre isso, esses sentimentos que brotam e às vezes não vividos, sei lá, talvez por isso que eu gosto. Eu sou sempre apaixonada pelas palavras. Então, eu escrevi um poema ao meu cachorrinho, eu e ele, Sócrates. Teu olhar indaga, às vezes meigo, outras vezes parece triste. Queria entender essa linguagem e assim dialogar por horas. Mas não, cada um com seu silêncio. Contemplamos a flor, o jardim, o passarinho, que também silencia. São palavras. Sou feita de palavras. Mas muitas vezes não me basta as palavras. Teu olhar mudo, silencioso, só quer um afago.
E, fechando essa etapa, o colega que havia lido é o Roberto. Roberto, por favor.
Eu tinha fechado o microfone. Para mim, um texto que eu fizer precisa de uma coerência lógica. Ele tem que fechar dentro das categorias próprias do tema ou do sujeito. O texto deve ser composto de maneira a atender as finalidades, né? Aquelas iniciais de plateia e a limitação do que vai dizer. Aliás, a plateia limita mais ou menos o que a gente vai falar. Geralmente eu procuro usar as categorias Aristoteles como peso do sujeito, se for o caso, matéria ou como ele é constituído, a finalidade, cor, sabor e assim por diante. Ainda, meu texto normalmente tem também uma variação que funciona como parênteses, como um desconceito na filosofia clínica. E, em geral, eu tento esquematizar ou roteirizar esse texto, tentando resolver cada viés dele usando a lógica de programação e atalhos dentro da filosofia clínica.
Muito obrigado, Roberto. Nesta primeira etapa, nós vimos alguns colegas colocando seus textos. Vimos alguns colegas mostrando a partir daquela proposta inicial que foi colocada a vocês. Quase todos partiram de si mesmos. Temos microfone aberto, por favor. Quase todos partiram de si mesmos e dali esparramaram os elementos. Agora, vamos aprofundar um pouco o que fizemos neste primeiro setor. Quando o texto ganha fôlego, e portanto ele não será escrito apenas um dia, mas em vários dias, semanas, meses, quando isso ocorre, o escritor, o texto e a própria interseção que eles têm começa a conversar com outros elementos, a vida, por exemplo. Não é? Começa a conversar, às vezes, a própria crítica sobre o texto vindo de fora, ou como o Nilson colocou há pouco, como ele faz reler, criticar. Alguns não fazem isso, alguns não retornam ao texto. Uma das essências disso que a gente chama de escrever é exatamente a identidade. É isso de vocês fazerem da maneira que é peculiar, que é própria de vocês e que vai caracterizar cada um de vocês. Observem os vários registros. Alguns, enquanto escreviam, colavam no texto. Eles tinham uma impressão subjetiva, afetiva com relação ao texto ao que estavam produzindo. Alguns começaram o texto, mas foram levados por ele. Ele passou a levar você pela mão para onde ele poderia ir. Ou seja, observe os registros dessa relação sua com este elemento semiótico, que é o ato de escrever. Para alguns é um elemento único, pessoal, intransferível, para outros não. Para outros ele obedece outras métricas, outras pautas. Vamos ouvir mais algum colega que queira colocar o que escreveu? Alguém mais gostaria? Mas teria que vir aqui pertinho, por favor.
Não, Paulo Alves. Vou dizer assim, a escrita para mim é codificar e decodificar. Sei e gosto de decodificar o que o outro escreve. Escrever não é o meu forte. Gosto de representar, através da arte, o que o outro escreve, pois acredito que cada um traduza de forma diferenciada sua representação.
Mais um texto de um dos nossos colegas. Alguém mais gostaria de falar sobre o que escreveu? Não? Ok, vamos adiante então. Agora, nesse segundo aprofundamento, eu quero trazer para vocês uma fala do George Orwell, autor de 1984, A Revolução dos Bichos. Vamos ver se o que ele fala a respeito do ato dele de construir conversa com o que cada um de vocês fez agora. Ele diz assim: meu ponto de partida é sempre um sentimento de proselitismo, uma sensação de injustiça. Quando sento para escrever um livro, eu não digo a mim mesmo, vou produzir uma obra de arte. Eu escrevo porque existe uma mentira que pretendo expor, um fato para o qual pretendo chamar a atenção. A minha preocupação inicial é atingir um público, mas não conseguiria escrever um livro, nem um longo artigo para uma revista, se não fosse também uma experiência estética. Quem se dispuser a examinar meu trabalho, perceberá que mesmo quando é uma clara propaganda, contém muito do que um político de tempo integral consideraria irrelevante. Eu não sou capaz de abandonar por completo a visão de mundo que adquiri na infância e nem quero. Enquanto eu viver e estiver com saúde, continuarei a ter um forte apego ao estilo da prosa, a amar a superfície da terra, a sentir prazer nos objetos sólidos e fragmentos de informações inúteis. De nada adianta tentar reprimir esse meu lado. O trabalho é consistir os gostos e os desgostos arraigados com as atividades essencialmente públicas, não individuais, que esta época impõe a todos nós. Bem, o George Orwell parte então de um sentimento de injustiça, como ele colocou. É algo que ele precisa fazer a respeito disso. É a maneira como ele se coloca. Dentro disso, nós temos várias considerações. Observem-se quando vocês escrevem, a escrita se basta por si, ela equaciona aquilo que em você havia. Ou se, por exemplo, fica faltando muito e você precisa preencher, às vezes com a própria escrita, às vezes com outras coisas. Observem-se que para cada um de vocês, quando há o ato de escrever, ele se volta e se torna didático e diz as coisas para você, tornando você menor que o próprio texto. Alguns, por exemplo, quando leem o que escreveram, não se reconhecem. Dizem: nossa, mas isso vai muito além do que eu estava me propondo. É assim que ocorre com cada um? É. O ato de escrever como um elemento de semiose quando na clínica nós temos os ajustes ao longo da historicidade, e lembrem bem, muitas vezes esses ajustes não verão pela narrativa da pessoa na clínica, mas pelo texto que ela produz. É ela nos apresentando o texto que teremos então esse testemunho. Foi o que colocou a Michele quando ela escreveu o texto dela, né? Que ali no papel flui melhor. Não é assim para todo mundo, mas quando for, essa menina está nos dando um rico canal semiótico que podemos utilizar para fluir informações fundamentais e relevantes para efeito da clínica. Agora nós vamos fazer um segundo aprofundamento dentro disso que vocês colocaram, ok? Com relação ao texto que vocês escreveram, e apenas aqueles que sentirem se chamados a isso, o que você acrescentaria, o que você retiraria, o que você modificaria, o que você melhoraria, ou seja, quais as alterações que você faria com relação ao texto que você acaba de escrever, numa espécie de revisão. Olhem, alguns não fariam isso, eles vão escrever um texto que vai seguir a esse que eles começaram. Outros acham que sim, que ele é passível de arrumações. Vamos ver como isso vai fluir para cada um de vocês. Eu vou desligar o gravador para que vocês possam escrever e quando terminarem eu ligo de novo o gravador. Nesse segundo aprofundamento, eu gostaria, por favor, que vocês observassem algumas referências em relação ao texto. Elemento primeiro, como é que vocês escrevem? Primeiro surge uma ideia e então você escreve. Você escreve à medida que a ideia acompanha a caneta, quase tão instantaneamente que não dá para separar. Como é o seu ato íntimo de escrever só seu? Outra coisa, nesse texto que vocês acabaram de fazer, vocês viram como os vários escritores se referem ao ato de escrever. E eu pergunto a cada um de vocês, você escreve para você mesmo? Enquanto vocês estavam escrevendo, era para você mesmo? Ou é para um outro ou outros? Existe uma ideologia no seu texto? Você, quando escreve, você faz uma indexação das suas palavras a um código de ideias que você vai defender? Ou isso será variável? Isso dependerá dos contextos? Como é que isso é para você? Isso faz diferença com relação ao texto que está sendo escrito? Ou isso não faz a menor diferença? Para você escrever, às vezes é algo mecânico, você pode preencher páginas e páginas. Quando você escreve também, esse texto ele fica ligado a você uma vez escrito? Ou seja, você olha para esse texto e, por exemplo, imagina, ele é meu texto. E você tem uma ligação com esse texto, desde a aparência da sua letra, até o conteúdo do seu texto ou não, ele nasceu de você, mas agora ele está lançado ao mundo, vai se esparramar pelo mundo, não terá mais. Vamos ouvir alguns colegas, vamos ouvir a colega Liana, que tem livros publicados, que escreve muitos textos. Como é que é para você são essas questões que eu acabo de colocar, Liana?
Quando eu começo a escrever, eu sempre peço corrida por uma ideia. Muitas vezes essa ideia aparece no meio da noite. Eu acordo e me aparece uma ideia que parece muito boa. Aí eu tenho que continuar desenvolvendo a ideia. Mas eu não chego nela até o fim, porque daí eu começo a escrever, assim, movida por essa ideia, né? Quando eu começo a escrever, é mais ou menos como você descreveu. Eu vou caminhando junto com o texto me leva também. Eu não vou eu só criando o texto começa a caminhar. Muitas vezes eu até não sei qual vai ser o fim que eu vou chegar. Eu vou caminhando junto com o texto até que eu vejo um final para aquele texto. Mas geralmente, quando eu coloco alguma coisa, como eu tenho muitas questões existenciais, e elas são muito importantes para mim, geralmente eu coloco isso nos textos, né? Então, algum questionamento filosófico, algum questionamento existencial, alguma coisa, sempre eu coloco ali, porque aquilo faz parte da minha maneira de pensar mesmo, né? E quando eu termino um texto, é como você falou, ele nasceu e agora ele vai começar a andar sozinho. Ele sai para as outras pessoas lerem, né? Inclusive, eu participava de uma oficina onde eu tinha que expor o que eu li e ouvi um monte de críticas. Então, se eu ficasse muito presa a ele e muito presa à minha vaidade, eu não conseguiria melhorar nunca, né? Então, assim, realmente a gente tem que escrever aquilo que aquele jornalista falou, é verdade, a gente tem que cortar impiedosamente muita coisa, não botar muito adjetivo, não florear demais. E eu acho que a simplicidade, para mim, sempre é o melhor caminho para conseguir transmitir o que eu estou sentindo, para que a pessoa consiga com facilidade acompanhar aquilo que eu estou querendo falar, para não ficar complicado, entendeu? Seria mais ou menos isso.
E uma vez que estamos falando com você, por favor, leia então a segunda parte do que você escreveu.
Que seria a correção daquele primeiro?
Sim,
ou
ficou,
não?
Ficou aberto.
Sim.
Vocês podem, tinham liberdade para caminhar para qualquer lado, qualquer direção. Você fez uma correção, foi isso?
Eu fiz uma correção, porque eu escrevi muito depressa e depois eu vi que ele não está assim tão bem construído o texto. Ele está só colocando uma ideia, né?
Sim.
Eu escrevi o seguinte, eu vou ler conforme eu fiz agora. Meu dado de semiose mais forte é como o mundo me parece. Muitas vezes vejo este e outros mundos ao escrever. Eu me interno nos personagens e vivo várias vidas. É como se eu conseguisse, através da escrita, viver trechos de vidas como outra pessoa, com diferentes idades, situações e contextos, e procuro enxergar através da visão do personagem construído.
E aqui um leque de considerações a gente pode ter. Por exemplo, será que escritores como a Liana, quando entram nesses personagens, vivem seus dramas, suas paixões, suas vidas, será que em tudo isso a Liana ainda se dá conta, estou escrevendo? Ou isso já foi tão longe, já compôs com tantos outros elementos de semiose, que agora o próprio ato de escrever é um registro, e às vezes nem uso registro dos maiores em relação a tudo isso. Às vezes uma emoção que surge no texto, ou uma pequena parte em relação ao que está se passando, ganha uma dimensão tal que a própria escritura recua e outros elementos de semiose. Como será que é para cada um? Então vamos ouvir a colega Vivian falando como as considerações dela sobre isso que estamos tratando.
Vou começar. Eu não sou fidedigna ao que escrevo. Escrevo por necessidade, quando sou provocada. Primeiro, começa como uma ideia vinda de fora, ou de dentro de mim, não sei, pode ser qualquer coisa, desde que me provoque. Uma vez eu estava furiosa com uma frase que eu ouvi, e a partir dali eu escrevi páginas e páginas e páginas de considerações e um texto bem interessante, bem inspirado. Eu sou uma pessoa inconformada. Eu sou provocada, sou estimulada e tento consertar o mundo com o que eu escrevo. Eu acho que eu vivo escrevendo, mesmo não estando escrevendo. Eu sou livre, por exemplo. Eu sou livre. Bom, as ideias em mim funcionam como um vir a ser. Eu acho que eu sou possuída por personagens que eu crio. Escrevendo, eu me sinto irresponsável e ousada. Meus personagens são meus e eu dou conta deles. Me vingo dos inimigos, imponho ideias, brinco, exponho. Sou corrupta e manipuladora com meus personagens. Eles são os meus fantoches. Me divirto também, brinco. Escrevo brincando, mesmo coisa séria. experimento parte de mim mesma nos personagens. É isso.
E a Vivian já respondeu as questões que foram colocadas no próprio texto dela. Muito obrigado, a Vivian. Quem mais gostaria de ler? Nádia gostaria de colocar? Não.
Não, só
a Michelle vai.
Só você dizer assim, ó, que muitas vezes as ideias para mim vêm borbotões, assim, elas vêm em quantidades. Então fica difícil de ajustar elas ao mesmo tempo e de jogar no papel, porque olha, é uma função muito rápida que acontece e eu me perco aí.
O que a Maria Lúcia está colocando. Vários escritores desses que estamos pesquisando demonstraram que em momentos da vida eles se sentiram muito apreensivos ou com a crítica, quase a totalidade deles, para não dizer todos, né, a maioria lidou muito mal com a crítica, muito mal. A crítica sempre foi uma referência importante na vida desses autores. Quando eu falo de crítica, é a crítica literária, a crítica que eles consideravam como relevante, né? Outro aspecto é que muitos deles disseram que passaram períodos em que não podiam escrever, e para alguns isso era angustiante, né? E alguns diziam que, por vezes, na vida com que estavam passando, quase literal, como a Maria Lúcia colocou, as ideias vinham em tal profusão que eles não conseguiam colocar no papel. Ou seja, será que o dado de semiose teria que ser o papel ali? Esses escritores, se tivessem outros canais semióticos que pudessem utilizar, será que teriam vivido uma angústia tal como viveram? Alguns, uma angústia aberta, muito profunda. Vocês verão em alguns dos próximos escritores que temos aí. Outros não. Outros abandonaram por um tempo. Escrita, foram fazer outras coisas. Já vimos até como Rimbaud, né, que deixou e foi fazer outras coisas, mas depois retomou as letras. Alguns fizeram parcerias entre dados de semiose. Dependendo de como é a estrutura de pensamento do autor e com o que ele consegue conectar este elemento semiótico à escrita, alguns conseguem escrever e ter imagens associadas ao texto, não é? Como essa obra que trabalhamos recentemente, O Menino do Dedo Verde, não é? A primeira edição do Jorge Amado, de Gabriela, teve ilustrações de Di Cavalcanti, ou seja, uma parceria entre a literatura e a escrita e o desenho. Outros fazem isso com a música, Chico Buarque de Holanda, como um exemplo. Faz o texto e faz a melodia. Outros fazem de outras formas. Pode-se fazer com pintura, por exemplo. Vários escritores também eram pintores, né, e escreviam muito sobre aquilo que eles produziam. Outros utilizavam dado verbal para fazer menção ao que eles faziam na literatura. Vamos ver mais. A Michelle, por favor, vem aqui pertinho para ficar bem. A Michelle vai ler.
Então, a questão era se a gente ia mexer no texto anterior ou não. Não tocaria no texto a fim de alterá-lo. Manteria-o lá, assim como foi concebido. Se tivesse que organizar novas ideias e pensamentos, iniciaria novo texto. Aquele, o anterior, serviu para o momento anterior. O novo, para esse. Cada ideia traduz a essência do momento atual. Ontem já passou, meia hora é passado. Minha história está sendo escrita, construída a cada momento e caminho percorrido. Se uma linha, do texto ou da vida, encontrar uma encruzilhada, busco seguir a nova seta, do texto, da vida. Para onde me conduzirá? Não sei. Vamos aguardar a próxima página.
Quem mais, por favor, gostaria de...
Eu também sigo as palavras dela, no sentido de que eu não teria mais nada para completar. Quer dizer, eu disse o que teria que ser dito, né? Jogou as palavras, eram aquelas. Mas o que eu achei interessante é que eu me dei conta, você falando, professor, Porque eu sou assim, ó, o texto ele nasce de mim, mas ele não me pertence. Às vezes eu não reconheço o texto que eu escrevi. Parece não ser meu. Interessantíssimo.
Outro dia o senhor falou sobre um pintor e ele, no início ele pintava tudo metódico, metódico, metódico. Lá pelas tantas ele começou a talhar e começou a fazer os cubismos, né? Então a escrita também vai nessa vibe. Eu acho que o escritor também tem o direito de mudar, de transformar sua escrita e fazer os atalhos, né? Na sua própria escrita. Fazer, modificar, traduzir, inverter. Eu acho que a criatividade aí ela vai de ponta a ponta.
Dentro disso que a Maria Lúcia colocou agora, vocês observam que há uma modificação do texto de vocês ao longo da vida como escritores? Vocês notam que modificou ou dentro do mesmo estilo houve uma melhoria, um desenvolvimento, ou o próprio estilo mudou? Por exemplo, às vezes estilo que segue escolas, você poderia ser um simbolista e agora é um realista ou um parnasiano. Quer dizer, você observou isso? Pelos escritores que temos visto, quase todos eles, aliás, até agora todos eles, nenhum deles modificou o estilo à escrita. Eles às vezes mudavam modos dentro disso. Por exemplo, eles podiam escrever poesia, prosa, não é? Mas os estilos se mantinham ao longo da vida. O que há com esse dado de semiose que, pelo menos pelos muitos autores que vimos até aqui, e praticamente a maioria dos que veremos até o final do curso, eles mantêm um protocolo, eles mantêm uma linearidade, um código de expressão muito próprio. De tal sorte que é muito improvável que, se eu trouxer aqui um texto de Kafka, vocês vão confundir com um texto de Proust. É completamente diferente. Completamente diferente. E há toda uma codificação própria. Será que isso obedece traços como a nossa personalidade? Será que o nosso dado de semiose escrever, uma vez firmado e proposto, apenas faremos ajustes e correções, mas ele se manterá praticamente o mesmo ao longo de toda a vida? Quando pegamos um texto, por exemplo, tem mesmo uma filosofia, o Heidegger, que costumam dizer o jovem Heidegger, o velho Heidegger, o primeiro, o segundo Heidegger, mudou de fato o estilo dele? Mudou de fato a construção, os aspectos semânticos e sintáticos? Ou as variações foram muito pequenas? O que acontece que em tantas e tantas pessoas o dado de semiose parece se cristalizar num modo de ser e a partir daí, com raras exceções, a pessoa traduz aquilo para a vida inteira? E há ensaios e modos que chamam a atenção. Por exemplo, Luiz Fernando Veríssimo, quando troca os textos, as crônicas, os textos curtos de costumes, aliás, no qual ele é um dos mestres, quando ele tentou trocar isso para o romance, ele não teve o mesmo êxito. Não me refiro aqui a êxito comercial, estou me referindo ao êxito dele como escritor, algo que ele mesmo compreende e reconhece. Não voltou a esse intento, não é? Como o pai dele, o Érico Veríssimo, não escrevia as crônicas que caracterizaram e fizeram o nome do filho. Sobre isso, eu quero trazer dois autores para ilustrar um pouco sobre isso. Olhem, vamos ver João Cabral de Melo Neto. Olhem o que o João Cabral de Melo Neto nos diz sobre o ato de... Aliás, a questão é por que ele escreve. E ele começa respondendo que isso é um negócio complicado. Eu tenho a impressão de que a gente escreve por dois motivos. Ou por ter excesso de ser, é o tipo do escritor transbordante, como a maioria dos escritores brasileiros. É uma atitude completamente romântica. Ou por falta de ser, Eu sinto que me falta alguma coisa. Então, escrever é uma maneira que eu tenho de me completar. Sou como aquele sujeito que não tem perna e usa uma perna de pau, uma muleta. A poesia preenche um vazio existencial. Às vezes eu escrevo porque eu quero dizer determinada coisa que eu acho que não foi dita. Às vezes porque me interessa que conheçam o meu ponto de vista. Às vezes escrevo também por prazer. Vejam o João Cabral de Melo Neto. Como parece difícil, não, pessoal, nesse ato de escrever tantas opiniões, tão diferente. A literatura parece algo que se está mais para uma arte aberta do que propriamente para um cientificismo das coisas explicadas. Pelo menos a julgar pela opinião desses grandes escritores, que nos dizem que para um escrever é tal coisa, para outro a escrita vai se endereçar a tal elemento. E para o João Cabral de Melo Neto, há dois motivos: ou pelo excesso daquilo que temos em nós e que acaba transbordando, ou pela falta, e aí a gente acaba complementando. Uma definição curiosa: será que é assim? Ou será que era assim para ele, João Cabral de Melo Neto? E Raquel de Queiroz nos dá um outro elemento. Ela diz assim, Raquel de Queiroz: a noção comum que se tem a respeito do escritor é que pessoas excepcionais, nascidas com o dom de escrever bem e o belo, são periodicamente visitadas por uma espécie de iluminação das musas, ou do Espírito Santo, ou de um outro espírito propriamente dito, fenômeno a que se dá o nome de inspiração. O escritor fica sendo assim uma espécie de agente ou médium que apenas capta as inspirações sobre ele descidas, manipulando-as no papel graças àquele dom de nascimento que é a sua marca. Pode ser que existam esses privilegiados, mas os que eu conheço são diferentes. Não há nada de súbito, nem de claro, nem de fácil. Raquel de Queiroz. Vamos fazer um breve intervalo, 10 minutos, e depois retornamos para a segunda e última parte da nossa aula. Continuando então agora com a segunda e última parte dos nossos trabalhos, escritores e a filosofia clínica. Bem, vamos dar uma olhada agora, em mudar um pouco o eixo temático, e eu quero que vocês, por favor, ouçam o Amos Oz, que é um escritor que já vimos aqui nos nossos cursos mais de uma vez. O Amos Oz escreve assim: depois de percorrer todo o caminho da extrema direita até a esquerda, eu decidi que preferia contar histórias em vez de dizer ao mundo como viver. Observem, eu decidi que preferia contar histórias em vez de dizer ao mundo como viver. Desistira dos discursos com pontos de exclamação. No processo, o que eu havia aprendido? Ironia, ceticismo, relativismo e um pouco de humor que vem junto no pacote. Aprendi também a arte de ouvir. Ouvir é importante num país onde as pessoas só gritam. Por causa dessas lições, tento ser o advogado de todo mundo em meus romances e busco o grau idêntico de empatia com cada personagem. Eu só escrevo quando percebo dentro de mim diversas vezes o mesmo assunto. Claro que tenho opiniões próprias, mas não quando faço ficção. Vários pontos aqui interessantes que o Amos Oz nos coloca. Ele desistiu de dizer ao mundo como se deve viver para contar histórias, olhem só. E nessas histórias ele procurava ser simpático a todas as correntes, todas as pessoas, todas as gentes. Porque antes disso, quando ele estava tentando dizer para o mundo como viver, ele se tornou irônico, cético, relativista. Mas, além disso, ele nos diz que ele tem opiniões próprias, mas não quando ele está fazendo ficção. Como pode ser isso, gente? Um autor, quando escreve, ele abre mão das opiniões dele, ele consegue? Até que ponto o que vocês colocam no papel de fato tem a ver com o que vocês vivem e sentem? Já pararam e consideraram isso? Alguns, por exemplo, como Jean-Jacques Rousseau, que tinha problemas muito grandes familiares e com os filhos e tudo, mas quando ele vai para o papel, ele se torna um didático sobre os problemas, aliás, sobre os problemas que ele mesmo sofre. E no papel ele consegue resolver coisas que na vida dele, fora do papel, ele não consegue. Agora, aqui nós temos um outro ponto importante como filósofos clínicos. Para o escritor, aquilo que ele escreve não é a realidade? Amos Oz diz para nós que ele resolveu contar histórias e não mais tentar ensinar o mundo como viver. Ao fazer isso, aquilo que ele está fazendo lá não é a realidade? Ou aquilo que ele está fazendo lá é uma parte da realidade dele? Vamos ver com vocês como é que isso acontece, o que que ocorre com vocês enquanto vocês trabalham nesse texto, nos textos que vocês estão trabalhando. Isso que vocês estão fazendo constitui realidade para vocês? Isso é?
Mas pode ser esse conceito também.
Pode ser um desse conceito também. Observem como vocês se relacionam com esse elemento semiótico. Ok? Quando vocês... algumas pessoas, olhem só como é interessante. Elas fazem o mesmo com a fala, com o verbo. Quando elas falam coisas, elas às vezes, aquilo que sai não constitui para elas a realidade. Olhem só o problemaço que essas pessoas vão ter. Elas compram, vão a uma loja, compram uma prateleira para colocar livros. O vendedor diz: a senhora vai me pagar? Vou sim, senhor. Mas aquilo que ela está proferindo, para ela às vezes é dissociado. Tanto quanto para um escritor, às vezes o que ele coloca num texto é completamente dissociado daquilo que ele entende por realidade. É como uma brincadeira, um faz de conta, não deve ser levado a sério, independente da seriedade do texto. Já outros, mesmo brincando, aquilo é profundamente real e concreto. É profundamente ligado ao sistema nervoso deles. Eles não duvidam um minuto de que tudo aquilo que eles estão escrevendo, de fato, representa para eles o universo no qual eles vivem, o mundo como representação deles, a realidade deles. Isso faz diferença? Na clínica, às vezes, faz. Às vezes, na clínica, você tomará o texto de um escritor desses, achando que com isso você chegará até o autor, e com isso você se perde do autor. As pistas que ele coloca no texto não nos levam a ele, mas a outras coisas, ao que ele gostaria de ser, ao que ele não pôde ser, ao que ele será, e etc. Outras vezes, outras coisas ainda. Por isso, a adequação do discurso é um dos elementos que a gente costuma estudar na clínica filosófica quando estamos diante de um escritor. Vocês já atenderam vários escritores do consultório de vocês. Será que acontece só comigo que, invariavelmente, a gente ganha um livro de presente? Ele diz: olha, eu escrevi isso, e dá um livro para nós de presente, um dos livros dele. Comigo, pelo menos até onde eu me lembro, sempre aconteceu isso. E quando eu leio a obra, costumo conversar essa obra com o que o autor, com o que eu sei da historicidade dele, que é meu partilhante do consultório. O que eu faço? Primeiro eu contextualizo a obra. Coloco essa obra. Foi escrito em 1975, 1985, 1990. O que estava acontecendo na vida da pessoa quando ela escreveu isso? E a partir daí, várias referências surgem. Há obras que surgem como uma desculpa justificativa, como um alento, como um engano. Há obras que surgem por pura necessidade da alma e assim ao infinito. Então, ao vermos isso, ao presenciarmos isso, o que está na obra remete ao autor. Às vezes nada, às vezes nem ao autor. A obra foi escrita para uma outra pessoa. Às vezes o autor fez uma recíproca de inversão e se colocou no mundo de uma outra pessoa. E é de lá que ele descreve as coisas. Colocando-se ele, o autor, na 15ª, 16ª figura de importância nessa hierarquia das coisas, das primazias. Então, um texto, mesmo um texto que a gente faz, eu sei que aqui na aula eu convidei vocês com uma proposta específica, apenas ilustrativa, de fazermos o texto. Mas considerem que mesmo isso que vocês escreveram pode ser colocado no critério dessas coisas, que é o âmbito da clínica. Por isso, proponho um último exercício para o nosso dia de hoje, tá? E esse exercício vocês vão achar curioso, mas ele é de propósito, tá bom? Não levem isso assim demasiado além da inspiração de um exemplo, por favor. Eu gostaria que vocês traduzissem o que vocês escreveram aqui nos textos de vocês na forma de um poema. Traduzam o que vocês escreveram na forma de um poema. A mesma coisa que vocês colocaram, mas agora um poema. Ok? Vamos então agora para a nossa parte final e vamos ouvir a Michelle o poema que ela fez como uma tradução do que ela havia escrito, ok?
Escrever. Liberdade interior. Raciocínios, devaneios, sentimentos, histórias, metas. Início tímido, acanhado. Força e fluência depois. Escrever. Libertador, natural. Palavras surgem, pensamento concreto e visível. O papel. Ah, o papel. Neutro, amigo, aceita palavras. Aceita os íntimos pensamentos. Me aceita.
Olha, foi quase... Que proximidade, não é? Do que ela havia escrito inicialmente. Não. Poxa! Parece que ela deu uma emagrecida no texto. Sabe quando você está em três colunas e bota numa só? Quem mais gostaria de ler a tradução que fez da poesia do texto?
Eu posso ler?
Sim, por favor, Eliana. Vou...
Meu texto ficou completamente diferente. Eu achei assim que eu estava falando...
Mas em forma de poesia.
Sim, por favor, pode ler.
Tá. Onde estou? Esse mundo estrelado, onde se encontra? Despertei na pele de um viajante cujo destino não conheço. Mas amanhã, amanhã posso despertar num vasto campo de girassóis e da mesma forma não saberei onde estou.
Liana, isso tem a ver com aquele teu texto original?
Para mim tem. O problema é, será que para os outros tem?
Para você tem em qual sentido e de que maneira?
Explicando assim, como o mundo me parece, né, que quando eu escrevo é assim, eu me coloco na pele de outros personagens e procuro enxergar através da visão de outras pessoas. E foi assim que eu me coloquei nesses ambientes, para, vamos dizer assim, colocar como uma figura, entendeu?
Sim. Entendi, sim. Para alguns autores, não faz diferença se aquilo que eles estão traduzindo, de fato, obedece a uma raiz. Para outros, isso é essencial, fundamental, precisa ser assim. E hoje tivemos uma pequena ilustração de como é se sentir um pouco escritor, como é vivenciar esse aspecto de ser um escritor. E vimos apenas algumas linhas tênues, mas linhas tênues que temos trabalhado até aqui nesse curso de escritores. Nós vamos agora, nas próximas semanas, aprofundar muito os temas e os escritores, e lá adiante faremos uma nova parada, mais uma rodada destes elementos aqui, só que com uma profundidade bem maior. É, hoje o intuito foi que eu acho que aqueles de vocês agora que forem considerar esses escritores que estamos trabalhando pelo aspecto de ser um escritor, talvez vejam alguns elementos aí interessantes, complementares em relação ao que a gente estava vendo. Viram os aspectos internos de ser de fato um escritor, autor dessas artes. Agradeço a presença de todos vocês e até a próxima aula, pessoal. Uma boa noite.